Olá!
Olá, ai, que pena, né?
Uma pena. É, gente, para quem não sabe o que está acontecendo, a Felipe e eu live pelo Instagram. O Instagram está com muito problema, então a gente vai deixar somente em formato podcast. Vou reapresentá-la, né, para que as pessoas entendam com quem eu estou falando. Essa é a Filipa Brunelli. Ela é a nossa convidada de hoje para a gente falar sobre os desafios da luta LGBTQIA+, do interior de São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo. É, a Filipa, ela é travesti, graduando em sociologia pela Universidade Paulista, feminista interseccional, transativista pelos direitos humanos e militante LGBTQIA+. Atualmente, ela é assessora municipal de políticas LGBT de Araraquara, aqui no interior de São Paulo. É, então, Filipa, a gente volta com um assunto. Caso falte alguma coisa, com certeza teremos outras oportunidades de gravar outros episódios.
Ah, bacana, tranquilo. Problemas acontecem e a tecnologia ela é sempre instável. Mas eu quero agradecer novamente o convite, né, da Comissão aí da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, né, por participar desse podcast. Mas vamos debater, vamos conversar, sim, tenho certeza que mesmo nesse formato o debate vai ser positivo.
Muito obrigado. A gente estava falando anteriormente sobre. A gente falou sobre o movimento LGBT, como é ser parte do movimento e também ser parte do poder executivo. É, você disse que foi do movimento de secundaristas, e nós temos uma situação em comum. Eu estudei no EBA e você também estudou no EBA.
Que bacana! Eu sim, né? Eu na época, em 2010, eu fui presidenta do Grêmio Estudantil do IEBA, né? E ao qual eu tenho muito orgulho. Ali nasceu toda a minha, tenho certeza que foi ali que nasceu toda a minha militância, todo esse engajamento para que de fato lutar para que de fato haja alguma mudança social, né? Que bacana! Fico feliz em saber que você estudou lá no IEBA.
Muito legal. É, e pensando assim, nessa sua participação num Grêmio Estudantil, você acha que isso, de alguma forma, te preparou para as coisas que aconteceriam no futuro, que o futuro é agora que a gente está vivendo?
Com certeza, nossa, com certeza. Eu creio que o Grêmio ele foi uma grande escola de aprendizado para mim, tanto na questão política, né, tanto também na questão burocrática, né, a qual o próprio Grêmio Estudantil eu aprendi a lidar com a burocracia da instituição, né, e também a passar também a agir e a procurar legislações que nos protegiam, né. Então, com certeza, assim, o Grêmio Estudantil ele foi o passo fundamental aí do início da minha militância politizada, né? Eu não digo que ali nasceu minha militância, porque meu corpo sempre foi um corpo político e eu creio que desde a minha infância e pré-infância eu já venho militando. Mas a minha militância política com certeza começou no Grêmio Estudantil.
Muito bom saber disso. É, esse assunto me deixa bastante empolgado, inclusive. Agora, pensando aqui em Araraquara, um município pequeno em comparação a São Paulo e a vários outros municípios, com uma população que, em sua maior parte, possui valores muito tradicionais. É, eu também tenho que confessar para você que eu vivi parte da minha vida em Araraquara, depois Gavião Peixoto. E ao final do meu ensino médio, eu me mudei para Campinas, porque era uma cidade maior. É, porque eu realmente senti essa necessidade de expandir os meus horizontes e viver como pessoa LGBT tranquilamente, ou pelo menos tentando lutar de uma forma melhor. Você acha que, atualmente, em 2020, as pessoas LGBTs, tanto em Araraquara quanto na região, sentem essa necessidade de virem para uma cidade maior para viverem de forma mais tranquila?
Eu creio que essa necessidade sempre vai haver em nossos corpos, né? Nós temos ainda, eu creio que de forma equivocada, né? Nós ainda achamos que a LGBTfobia ela ocorre somente nos municípios menores, né? Ou se não, só na nossa realidade, nos nossos bairros. Então a gente tem essa coisa de tipo, ah, vou sair desse lugar, vou respirar novos ares, né? Então a gente, às vezes, a gente acaba, como uma defesa mesmo, né? Nós acabamos meio que, que criando essa utopia, né? De que mudar de um lugar, né? Isso vai mudar com que, ou diminuir as chances da gente sofrer uma LGBTfobia. Eu falo que para sofrer LGBTfobia, basta a gente ser LGBT, basta a gente ser um corpo transgressor, né? E basta a gente estar respirando, né? Então, eu creio que eu ainda sinto essa coisa, né, das pessoas quererem sair, né, dos municípios, mas eu faço movimento contrário, né? Eu amo Araraquara, sou apaixonada por Araraquara, né? Amo também a capital, não vou mentir para você, né? Sou mona e a gente sabe que a noite na capital é muito bafo, né? A gente sabe as oportunidades como são melhores e maiores na capital, né? Mas eu amo Araraquara, né? E para a infelicidade dessa galera conservadora, eu não vou sair de Araraquara por muito tempo. E eles vão ter que aprender a conviver comigo, né? Porque eu convivo com eles, sou obrigada a respeitá-los. Então, o mínimo que eles vão ter que fazer é me aturar. Então, eu tento passar isso para os LGBTs. Que nós não temos que deixar as nossas cidades, nossos lares, nossos territórios. Pelo contrário, nós temos que ressignificar esses lugares, tornar esses lugares potência e fazer com que essas pessoas aprendam a lidar com a gente, ou por bem ou por mal.
Sim, realmente. É um fato que as pessoas entendam que pela simples maneira de sermos LGBTs, não quer dizer que a gente vai desrespeitá-las. Então a gente está sempre dia a dia sobrevivendo ou tentando sobreviver a essas imposições e essas pressões que a sociedade coloca na gente. Agora, pensando num outro assunto, quando a gente falou sobre sua participação dentro do Poder Executivo, como assessora de políticas LGBTs do município, eu fiquei pensando aqui, a aprovação na plenária sobre a criação da Casa Abrigo para pessoas LGBTs que foram expulsas de casa, teve um número significativo de pessoas. Confesso para você que em raras ocasiões eu vejo numa plenária 70 pessoas aprovando um projeto incrível, um projeto muito lindo que vai beneficiar outras, outros e outros. Qual a visão que você tem, na verdade, sobre essa integração com o desejo do Poder Executivo e a Câmara Municipal, o Poder Legislativo? E também, se a gente for analisar, o Poder Legislativo, ele tem uma parcela de grandeza que isso acaba refletindo em outros assuntos também. É muito importante que em Araraquara haja isso. Então, o que você me diz sobre essa fusão de ideias que acaba aprovando projetos maravilhosos?
Bem, é aquilo, né? É como eu falo, a política pública, ela é de fundamental importância. Mas para o seu êxito em execução, né, a gente precisa de um movimento social articulado, né, que dialoga a mesma língua, né? Então, eu creio que esse número expressivo é resultado disso, de um trabalho de 3 anos de pacificação e unificação desse movimento LGBTQIA+ em Araraquara. Então, ou seja, as pessoas estão, principalmente as LGBTs aqui em Araraquara, estão aprendendo e estão entendendo a importância da política e o quão sério é a liderança e é o projeto que eu apresento, né? Então, eu faço uma apresentação de um projeto e convido a pessoa para somar. Então, as pessoas estão percebendo o quão sério é esse projeto e estão criando aí essa identidade política tão importante, esse empoderamento, né? Então, já começa daí que como eu te falei, né? Eu fico muito feliz em saber o quanto o movimento LGBT está se articulando, está se empoderando, e essas pessoas estão fazendo militância, cada um em seu lugar, né? Quando nós falamos do Poder Legislativo, com certeza o Poder Legislativo, ele faz total diferença, né? Só que o que acontece? Em Araraquara, infelizmente, não é diferente dos outros municípios, né? Das outras realidades aí que perpassam esse momento histórico político no Brasil, né? Então nós temos uma Câmara completamente reacionária, nós temos uma Câmara conservadora, né? Nós não temos representatividade político-social significativa dentro dos espaços de poder da Câmara, né? Então é muito difícil aprovar um projeto, né? Então, ou seja, é sempre um debate muito enfim, é um debate muito caloroso por muitas vezes, mas também muito amoroso, né? Então, é difícil. E aí tem essa questão também do Poder Executivo, né? Porque o Poder Executivo, ele executa, né? Então, as plenárias temáticas, as pessoas vão, dão a ideia, e depois eu tenho que sentar junto com a equipe gestora e elaborar um projeto para colocar em prática aquilo que foi solicitado na plenária, né? Então, o Poder Executivo tem a sua responsabilidade, óbvio que o Legislativo também, né? E também, muitas das vezes, o Poder Judiciário, né? Que a gente tem que trabalhar de uma forma interseccional e a gente, por muitas vezes, tem que acionar os três poderes para garantir, de fato, a implementação de muita política pública, né?
Sim. Agora, uma pergunta um pouco mais pessoal. Você já se sentiu insegura fazendo o trabalho que você faz institucionalmente?
Insegura em que aspecto?
No sentido de sofrer violência ou de sofrer alguma represália? Porque, como você disse, às vezes dentro, na aprovação de um projeto dentro de uma Câmara Municipal, existe a possibilidade de muitas pessoas estarem lá, inclusive não é muito diferente da maior parte do que os próprios vereadores que foram eleitos para fazerem um trabalho decente, eles acabam cometendo violências. Você já chegou assim a passar por esse tipo de situação? Você se sente insegura quando você entra num espaço que pensa que eles não vão te aceitar, mas o seu corpo entra assim e, de maneira alguma, acha que pode...
Sim, com certeza. E não só, né, nesses poderes. Desde que eu assumi o cargo da gestão pública, a gente ganha uma visibilidade, né? Então as pessoas passam a ver quem somos nós, né? Porque é diferente quando a gente atua num movimento social, de uma forma mais silenciada, depois a gente ganha essa visibilidade, né? Então, ou seja, desde que eu iniciei a gestão, eu já recebi 3 ameaças de morte. Todos os anos eu registro inúmeros boletins de ocorrência, né, que eu sou por agressões virtuais, agressões morais contra a minha pessoa, né? Inclusive, sofri já violência dentro da Câmara, né? Quando foi discutido um projeto, que foi o projeto Escola Sem Partido, o debate de gênero e sexualidade por alguns grupos de extrema-direita super conservadores, né, com o apoio de alguns vereadores. Então, enfim, é um momento muito difícil a qual as lideranças de direitos humanos estão com suas vidas correndo risco a todo momento. Nós somos alvos, né? Nossos corpos transcendem, nossos corpos são alvos, né? Só que ao mesmo tempo que eu tenho essa visibilidade, ao mesmo tempo eu a amo. Porque é muito mais difícil uma pessoa com a visibilidade, com os holofotes virados para ela, sofrer alguma retaliação do que as pessoas que ficam muitas vezes no anonimato, né? Então, de certa forma, eu agradeço essa visibilidade, né? Então, por me expor e ao mesmo tempo me proteger. Mas não é fácil, né? Eu tenho que estar sempre com a saúde mental impecável, porque a todo momento a gente vira alvo, né? A gente tem a nossa vida exposta, né? E as pessoas confundem muito, né, a liberdade, a liberdade de expressão, né, com discursos de ódio. Isso é muito doloroso, né? E o que mais me dói, por exemplo, eu já estou acostumada a ler algumas coisas referentes a mim na internet e tudo mais, porque faz parte do processo democrático, faz parte desse processo educacional da sociedade, né, que as pessoas não estão preparadas para lidar com os nossos corpos, então automaticamente elas vão destilar o ódio, né? Eu não sou a primeira que passou por isso, não vou ser a última, infelizmente, mas aí a gente continua na luta. Mas o que mais me dói é ver as pessoas com que eu gosto, por exemplo, com minha família, né, minha mãe, por exemplo, ler esses comentários, né, na internet. Isso é algo que me machuca muito, porque eu vejo o quanto essas pessoas ficam desesperadas, né? Então, não é algo que é só direcionado a mim, né? E sim é direcionado ao grupo que está ao meu redor. Só que eu, infelizmente, eu não tenho como recuar, né? Eu não posso dizer, hoje eu vou acordar, hoje eu não vou militar. Eu não tenho esse privilégio, né? Eu sou uma travesti, não tenho passibilidade, né? E também não quero ter. Eu tenho orgulho do meu corpo ser um corpo travesti gênero. Tenho orgulho de ser o que eu sou. E eu saí, coloquei meu pé na rua, principalmente durante a luz do dia. Vão ver que eu sou uma travesti gênero, vão ver que é a Filipa. Ainda mais uma cidade pequena como Araraquara, que todo mundo conhece,
sim,
todo mundo, né? Então, ou seja,
sim,
é uma visibilidade e acaba expondo a gente muitas das vezes. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu não vou mentir pra você que eu tenho medo, sim. Só que eu também não posso demonstrar esse medo, porque muitas pessoas me veem como uma resistência, como uma força, né? E eu tenho que ser essa força, essa resistência para o movimento LGBT. E é o que eu sempre deixo um recado para os conservadores, para essas pessoas que têm seus debates através do ódio, né? Não adianta tentar, sim, eliminar a Filipa, não adianta tentar silenciar a Filipa, porque a Filipa já cultivou diversas sementes, e essas sementes já estão dando flores. Então, ou seja, a ideia da Filipa já está percorrendo. Então, não importa se é a Filipa que está falando ou não. A ideia de liberdade, ela já está na sociedade, né? Então, silenciar eu, talvez seja fácil, mas silenciar toda uma galera, toda uma militância é impossível, né? Então a gente torce com isso, né? Para garantir aí a continuidade, né? E o movimento desse movimento, né? Então isso é muito importante.
É muito tocante a maneira como você fala, né? Porque pelo menos nós que estamos visíveis, nós somos um corpo e nós somos um rosto, e que muitas vezes as próprias pessoas LGBTs acabam não entendendo a importância de nós ocuparmos alguns espaços. E por falar em espaços, você acha que ficou mais difícil ou que com a ascensão desse movimento político que é o bolsonarismo, você acha que ficou mais difícil conviver ou viver sendo pessoa LGBT, sendo um corpo LGBT?
Tá, esse é um debate, né, que a gente perpassa, a gente tem que fazer uma análise antropológica social também da situação, né? Não dá pra gente achar que a LGBTfobia começou com o Bolsonaro, não. A LGBTfobia, ela é um ato histórico, né, que perpassa as populações, enfim, a diversas culturas, né, e não era diferente no Brasil. O que acontece? Em governos anteriores, né, isso eu falo, né, pós-ditadura, início de uma democracia, nós começamos a ter governos pensados de forma na democracia, né? Então, quando nós temos nossa Constituição Federal criada, né, que diz que todos são iguais perante a lei, enfim, diversas outras pautas que a Constituição traz, isso dá algumas seguranças para alguns grupos minoritários, né? Mesmo que sejam poucas, ainda tem, né? E aí o que acontece? Tivemos governos progressistas que reconheceu a responsabilidade do Estado perante os números de LGBTfobia no Brasil, né? E criaram políticas, sim, públicas voltadas a esse segmento. O que acontece quando nós temos aí uma destruição das políticas públicas, né? Ou um avanço desse conservadorismo e dessa mistura, né? Onde pessoas, né, no caso o próprio presidente da República, não sabe qual é o seu papel, né? Porque até agora ele ainda não entendeu o que é o papel de um líder, né? De um presidente que representa uma nação, né? Que é legislar para todos os brasileiros, independente de raça, cor, sexo, etnia, gênero, orientação sexual. Mas aí que temos com o Bolsonaro, né? A legitimação do fascismo. Nós temos uma figura mor, né, uma figura de representatividade que é o presidente da República, usando-se da sua visibilidade para pregar ódio contra grupos minoritários, né, principalmente a questão de LGBTs. Isso faz com que a sociedade, principalmente a sociedade embasada no senso comum, crie o quê? Vê nele essa legitimação do ódio. Então as pessoas passaram a sentir orgulho de ser racista, de ser LGBTfóbico, né? Então as pessoas passaram a estruturar esse patriarcado, esse sistema de opressão como uma forma honrosa, né? E não tendo vergonha, sim, não temendo a isso. Então eu creio que a LGBTfobia ela sempre existiu. A diferença é que antes nós tínhamos um governo, um Estado que reconhecia essa problemática, assumia essa problemática e tentava construir políticas públicas para, de fato, a gente dialogar numa forma de equidade social, né? Hoje nós não temos Sim. nenhuma política pública em âmbito nacional, o Conselho LGBT foi extinto, a pasta LGBT foi extinta, ou seja, tudo que nós construímos através dos movimentos sociais, porque é o que eu falo, né? Óbvio que o governo passado, principalmente no governo Lula em 2003, quando foi criada a política pública, né, LGBT, porque antes nós não éramos políticas públicas, né? Quando foi criada essa política Sim. pública, né? Também foi em decorrência do movimento social, por isso que eu falo a importância do movimento social, né? E aí agora, desde 2016, nós vemos o fracasso que está sendo com a nossa democracia, com a nossa jovem democracia. E não é somente nós, LGBTs, que vamos passar aí por esses tempos sombrios, né, que estão pairando sobre o Brasil, né? Todas as minorias políticas, né? Principalmente quando a gente Sim. traz o debate socioeconômico, né? Nós precisamos fazer esse debate de classe urgente, porque mesmo nos segmentos identitários, étnico-racial, mulheres, indígenas, as pessoas com menos acesso vão ser a mais prejudicada, né? Porque um governo autoritário, ele não é bom para ninguém, né? Principalmente para os grupos minoritários. Então, eu creio, essa é a visão que eu tenho, que houve uma legitimação do ódio contra essa população, né? Mas a LGBTfobia, ela sempre existiu e não vai acabar de uma hora para outra, porque é estrutural, né? É cultural. Nós só vamos acabar com a LGBTfobia educando o nosso povo, mudando essa cultura de opressão. Só que para isso, os privilegiados têm que querer abrir mão de seus privilégios, né? Isso é o mais difícil, infelizmente.
Realmente. Depois de todo esse assunto, toda essa explicação que preenche um vazio aqui de informações, de conhecimento, porque também existe essa rejeição ao conhecimento que é produzido por pessoas LGBTs. Eu andei pensando aqui, quando você fala sobre o aspecto socioeconômico, o município de Araraquara, ele consegue rastrear, porque eu sei que existe um banco de dados de pessoas LGBTs que se cadastram e que, de alguma forma, necessitam de algum auxílio. E também, no início desse ano, foi criado o banco de com uma empresa do setor de etanol e bioenergia. Você acha que essas parcerias, por menores que sejam, elas são importantes para que as pessoas LGBTs, elas se eduquem e tenham uma condição de vida melhor, apesar de todos os outros problemas? Ela pode ter uma casa para ela, pode se alimentar, pode ter um trabalho e recorrer a benefícios sociais do Estado ou do governo federal. Você acha que isso é muito importante? Até que ponto? A pergunta é, se de fato as pessoas elas acabam tendo interesse, porque eu sei como é o interior de São Paulo, nem todo mundo quer falar o que realmente é. Então, as pessoas que estão procurando o centro de referência, o conselho de políticas públicas, você acha que é porque elas já estão numa situação de que não se importam mais com a exposição que têm ou com a visibilidade que elas têm e que, de fato, elas são assumidas? Ou você acha que ainda há uma falha da população LGBT que, infelizmente, tem que ficar atrás das cortinas?
Tá, então... com certeza, existem muitas pessoas que ainda não conseguiram, né, se empoderar, né, se assumir na sociedade, porque não é fácil, né? Mas eu creio que, assim, muitas pessoas, e é algo que me deixa muito grata, né? Como eu te falei, eu tenho 10 anos de militância aí, hoje eu tô com 28 Sim. anos, e eu posso olhar para trás e ver, por exemplo, hoje jovens de 14, 13 anos já se assumindo, né, para os seus familiares e para a sociedade. Então, isso é resultado de que a minha geração e a geração que veio antes de mim, o nosso trabalho, o nosso esforço tá valendo a pena, né? Então tá fazendo com que essas pessoas se sintam empoderadas para se assumir cada vez mais para a sociedade e para mostrar que de fato não tem problema nenhum ser LGBT, né? E também a gente tem que respeitar aí o momento de cada um, porque cada pessoa vai ter o seu momento de se assumir, né? O que é aí é muito doloroso para muitas pessoas. Mas o que que acontece com as pessoas, né, que são assumidas no município de Araraquara? Nós temos, como você falou, esse banco de currículos, né? Mas para além disso, nós temos um mapeamento, né, da população LGBT de Araraquara, né? Eu tenho esse através desse banco de dados do município, que eu comecei a desenhar ele em 2017. Hoje eu consigo observar que 80% da população LGBTQIA+, do município, se encontra desempregado ou no mercado informal. Ou seja, 80% dessas pessoas LGBTs estão desempregadas ou na prostituição, ou trabalhando, por exemplo, de bico como garçom no final de semana, né? Ou ajudante de pedreiro, coisas do tipo. É um número muito significativo, né? Que traz com certeza esse recorte de gênero e orientação sexual. Quando nós pegamos as questões de expressão de gênero e identidade de gênero, com certeza nós temos aí a maioria das pessoas fora do mercado de trabalho ou em trabalhos tidos aí como formas de marginais, né? Como a prostituição, no caso de mulheres trans e travestis. A Araraquara hoje, eu creio que a maior parte das pessoas trans estejam na prostituição. Eu consigo contar em duas palmas da minha mão quantas pessoas trans estão inseridas em empresas, em lojas, trabalhando, né? Os demais estão na prostituição, infelizmente. Então, a gente acaba seguindo aí aquela pesquisa da ANTRA, né? Ao qual 90% da população trans brasileira está na prostituição, né? Fora isso também, nós temos essa questão que você falou, né? Se a pessoa é cisgênera, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Um homem gay cis, qual a sua expressão de gênero seja masculina. Então, ou seja, a sua orientação sexual é de responsabilidade dele e ele não deixa perpassar. Então, as pessoas não percebem que ele faz parte aí dessa comunidade de letrinhas, né? Então, obviamente, ele vai usufruir desses privilégios do sistema cisgênero, né? Do sistema normativo. E muitos escolhem usufruir desses privilégios como uma forma de segurança, né? Quantas, por exemplo, quantas travestis não se desmontam, ou melhor dizendo, né, se montam de homem durante o dia para poder trabalhar, né? Então isso faz parte aí desse debate que nós precisamos trazer à tona, né, dos privilégios de gênero e sexualidade, né? Porque a orientação sexual é algo que a gente não precisa falar para ninguém. Agora, a identidade de gênero tá gritando, tá na nossa cara, né? E quando eu falo orientação sexual, é óbvio que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, muitos homens gays que têm uma expressão de gênero afeminada. Então, automaticamente, esses homens, né, vão passar a sofrer transfobia também, né? Porque o preconceito a esses corpos vão ser referente à sua expressão de gênero e não diretamente à sua orientação sexual. Então, é um debate que a gente precisa trazer também. Essas parcerias eu vejo como de uma importância assim, significativa. Nós precisamos pensar a sociedade de uma forma equânime, né? Nós precisamos pensar numa sociedade não de uma forma de inclusão. Porque eu particularmente não gosto dessa palavra inclusão social. Eu não acredito numa inclusão social, porque inclusão social, o que que é? É você colocar todo mundo no mesmo espaço, sem preparo nenhum, sem olhar as especificidades daquele grupo e falar: se virem, aprendam a lidar, né? Isso a gente vê o quanto que é desumana a questão, por exemplo, da inserção de pessoas com deficiências na escola, ao qual as escolas não têm estrutura nenhuma para lidar com essas crianças. Então, para mim, essa inclusão é um termo muito ruim, então eu gosto de trabalhar com o termo de integração social, né? Então, eu faço a política pública nesse conceito, além do conceito de equidade, que é olhar e dar mais atenção para aqueles que mais precisam. Nós também temos que falar do conceito de integração social, que é a gente integrar essas pessoas que são marginalizadas na sociedade, só que não deixar elas sozinhas e desamparadas, né? Pelo contrário, estar junto. Então, por isso a importância, por exemplo, do centro de referência, de cursos capacitatórios, de oficinas técnicas, né? E até mesmo aí acompanhar essas pessoas na procura de emprego, né? Que é o que nós fazemos, para trabalhar nesse conceito de integração social, que é de extrema importância, né? Porque isso é a política pública. A política pública, ela é muito mal trabalhada, né, e muito equivocada. Fazer política pública não é simplesmente criar um programa e esperar as pessoas virem procurar o programa. Não. A política pública é você criar um programa dialogando com a base social e fazer uma busca ativa dessas demandas, né? E pegar na mãozinha dessa população, desses recortes sociais, pegar na mãozinha deles e falar, gente, vem cá, vamos trabalhar para, de fato, a gente avançar na sociedade. Então, eu creio muito nesse aspecto, nesse parâmetro social aí. E tá dando certo. Então, eu falo, né, time que tá ganhando a gente não mexe, então como tá dando certo, eu vejo que é importante sim essas empresas, eu busco e é difícil, né, porque muitas das empresas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu fui procurar uma empresa, a empresa falou que toparia, né, fazer parte do projeto, só que, por exemplo, pessoas trans só contratariam mulheres trans que não parecesse trans, ou seja, que tivesse uma passibilidade. E aí eu te falo, isso não é contemplar a diversidade, né? Isso é você trabalhar a diversidade como uma forma higienista, né? Como uma forma de limpar, sim, e esconder os corpos trans da sociedade, né? Mas acabamos aceitando também, porque se não tem cão, caça com gato, né? Então vamos contemplar, vamos aí pelo menos conseguir um emprego para as pessoas trans que são passíveis. E a gente vai na luta de outros lugares que aceitam outros corpos, não só trans, mas todas as pessoas LGBTQIA+.
Muito bom. Tudo que você falou foi excelente, mas agora eu vou tirar o peso que essa conversa está tendo nesse momento para a gente falar uma coisa mais leve. Você pode nos dizer quem é a Filipa como pessoa, como um corpo e um rosto representando um movimento e que de maneira alguma se propõe a se encaixar na questão da passabilidade, que isso para muitas pessoas é de fato importante, para muitas travestis e transexuais é muito importante, mas a gente já está vendo uma tendência de que as pessoas elas fazem tudo no tempo dela. Agora me diz, pode falar o que você quiser da sua intimidade, como é que a gente entende e conhece a Filipa?
Bem, eu diria que a Filipa, ela é um corpo que resiste a diversas dores e a diversas lutas, né? Desde a infância até o atual momento, uma vida muito difícil, né, que eu tive, não só na questão LGBT, mas é um corpo que está resistindo e tenta todo momento transformar suas dores em luta e em potência. Sou um ser humano como qualquer outro, né? Posso parecer, mas não sou completamente desconstruidona. Tenho muitos preconceitos dentro de mim ainda, com certeza, né? Afinal, eu fui criada numa sociedade aí hegemonicamente heterocisnormativa, né? Que sustenta o peso do patriarcado, uma sociedade racista. E a todo momento eu tento me desconstruir, né? Tento me politizar, tento aprender com as pessoas próximas a mim a ser uma pessoa cada vez mais lapidada aí para o convívio social. Tenho meus anseios, né? Mas uma coisa eu digo assim para você, que desde que eu passei a atuar de forma mais militante na causa LGBTQIA+, a Filipa, ela passou a ocupar o segundo plano na minha vida, o que às vezes é problemático, né? Porque eu acabo muitas vezes esquecendo um pouco de mim, da minha vida social, né? E me dediquei 100% aí para militância. Então, a questão afetiva a gente esquece, a questão de relacionamento a gente esquece. Enfim, a gente acaba dando uma pausa aí. Mas é isso, eu creio que a Filipa hoje, ela é uma resistência, é mais um corpo, né? É uma pessoa que tenta nunca deixar o legado dos seus antepassados, né, de seus antepassados de luta morrerem, né? Então, eu digo que a Filipa é uma, enfim, é uma pessoa aprendendo, né? Todos os dias eu aprendo um pouquinho mais. Tento passar também o conhecimento que eu adquiri durante essa vida, né? Tô passível de erro, sim, porque sou um ser humano, né? Mas que a todo momento eu tento rever, mesmo sendo uma minoria política, né, eu tento rever alguns privilégios sociais que eu acabei adquirindo aí ao decorrer da minha vida, ou que foram dados para mim simplesmente pelo fato dessa construção social, né, que nós estamos inseridas. Mas eu acho que é um pouco, sim, disso. Eu sou uma pessoa que tento, por mais que às vezes o meu humor, às vezes a gente nunca consegue controlar, né? Às vezes a gente acorda com o pavio estourado, né? Mas sou uma pessoa que tenta o máximo possível cultivar aí a bondade, porque eu creio muito que uma pessoa não pode ser simplesmente trevas ou simplesmente bondade, né? Pelo contrário, nós temos que ter dentro de nós as trevas e a bondade, porque só tendo as duas a gente vai poder escolher qual que a gente vai seguir, e é isso que vai fazer da gente grandioso, vitorioso, né? Então, eu tento escolher o máximo possível a bondade e tento desconstruir as minhas trevas. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a Filipa... É difícil falar da gente, né? A gente para falar um pouco da gente, mas eu acho que é isso. Eu tento trabalhar minhas dores, tento trabalhar o meu... essa, um pouco essa questão da solidão, né? Que a gente precisa fazer um debate também sobre os corpos de liderança, né? Porque às vezes a gente está nessa luta, nesse engajamento, e a gente esquece, né? E isso não aconteceu só comigo, aconteceu com várias outras lideranças, com diversas outras lideranças ao passar da história, que é essa solidão, né? Que a gente tem que trabalhar, porque é tanta gente precisando da gente e a gente se dedica para esses corpos, para essas pessoas, né? E que eu não me arrependo, não foi algo que eu fiz assim, como a galera hoje em dia fala, para ter biscoito, né? Pelo contrário, é algo que eu fiz para minha elevação espiritual mesmo. E eu tô bem com isso, né? E fico convite para quem quiser fazer o bem, quem quiser fazer a militância, né? Que a gente tá do lado certo, né? O lado do ódio, ele nunca é o lado certo. Então, o lado da empatia, o lado da solidariedade, o lado das pessoas, das minorias políticas, né? Das pessoas oprimidas, é o lado certo da história, né? Então, as pessoas têm que estar desse lado da trincheira. E a gente tá chegando num momento da história que não dá mais para ficar em cima do muro, né? Ou você assume a sua trincheira, ou você é contra, ou você é a favor. Então, eu creio que a história vai mostrar isso para nós, né? E eu quero estar desse lado da história. Se no futuro a história mostrar que eu estava errada, me desculpe aí ao futuro, às pessoas futuras, mas nesse momento é o que eu penso, é o lado que eu quero estar. Acho que é isso, Bi.
Muito bom. Bom, aproveitando esse momento, né, esse mês do orgulho LGBTQIA+, quero dizer que você é motivo para que outras pessoas se orgulhem. E eu, de fato, estou muito orgulhoso e muito agradecido de estar tendo essa conversa contigo. Apesar das dificuldades lá no começo, a gente começa a conversar e a gente não quer mais parar, porque apesar de assuntos pesados, acaba sendo uma conversa agradável, porque a gente, cada um à sua maneira, entende e sente a dor que é ser LGBT. Então, Filipa, muitíssimo obrigado mesmo.
Mori, eu que tenho que agradecer. É sempre bom poder falar, né? É sempre bom a gente
Sim.
poder ser ouvido. Isso é muito importante. Então, espaços como esse é muito importante, porque nós temos muito o que falar, temos muito o que ouvir, mas com certeza aí poder conversar com você e bater esse papo com você foi muito satisfatório. E fica o convite para a gente fazer mais bate-papos. Fica o convite para você vir para Araraquara, retornar a Araraquara, né? Para ajudar a gente aí nessa luta pelo município. E é isso, a gente tem que, onde nós estivermos, ocuparmos cada vez mais. Então, LGBTs, ocupem a política, ocupem os
Sim. Sim.
espaços das instituições, ocupem o espaço, não importa onde você estiver, se empodere, né? Então, isso é muito importante. Então, finalizo ainda com um recado, né? Tipo, sejam vocês mesmos, não tenham medo de ser quem vocês são, né? Porque a gente tá do lado certo, isso eu posso garantir para vocês. E o amor sempre vai vencer, sempre. Por mais difícil que é, por mais doloroso que é nossas vidas, a gente ainda ama muito e a gente é muito feliz do jeito que nós podermos ser. Então, sejamos felizes, sejamos livres, porque a liberdade, ela tem um preço que é impagável. Ninguém consegue pagar o preço que é a liberdade, a gente ser quem a gente é.
Sim. Muito obrigado, Filipa.
Eu que agradeço mais uma vez, querido. Obrigado mesmo, obrigado à Comissão aí da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB.